Linha Direta.
Elcio Ramalho.
11 chefes de Estado e um representante do governo do Peru estiveram em Brasília para o encontro de países da América do Sul. Vamos fazer um balanço desse evento organizado pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva com a nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, muito bom dia. Como podemos avaliar o resultado final deste encontro?
Olá. Olha, o documento final assinado pelos presidentes diz que haverá um esforço para melhorar a infraestrutura regional, visando estimular mais o comércio e os investimentos entre os países da região. Haverá também um grupo de técnicos e diplomatas para analisar experiências e traçar caminhos para maior integração do subcontinente, propostas que depois serão levadas aos chefes de Estado. O economista internacional Marcos Cordeiro Pires, da Unesp, disse à RFI que o encontro pode sim trazer resultados práticos.
Tanto do ponto de vista político, da região ser ouvida em outros fóruns internacionais, como também econômico. Desde os anos 2000, os países da América do Sul buscam criar infraestrutura na chamada Iniciativa da América do Sul de Construção de Infraestruturas, e isso foi muito abandonado desde o governo Temer até hoje. Então eu imagino que, para além de fortalecer os países da América do Sul, existe uma possibilidade grande da retomada de projetos econômicos, né, e também de uma integração comercial.
O presidente Lula chegou a falar numa moeda única para transações na América do Sul, em substituição ao dólar. Já neste ponto, o economista considera um passo à frente demais para a região.
Eu acho muito difícil. A moeda é a expressão do valor das mercadorias, da produtividade do trabalho, da gestão macroeconômica e do peso político e econômico de um país. A América do Sul está muito longe de preencher esses pré-requisitos. Tampouco o Brasil, cujo valor da moeda depende da flutuação dos preços das commodities.
Agora, Raquel, o presidente Lula acabou provocando muita polêmica ao receber Nicolás Maduro, presidente venezuelano. Como foi a repercussão desse tratamento reservado ao presidente da Venezuela no encontro com outros líderes da América do Sul?
Olha, a adesão ao encontro promovido por Lula foi total, mas o presidente conseguiu o feito de tirar todo o holofote positivo do evento. As falas de Lula, que chamou de narrativas as críticas contra o governo autoritário da Venezuela, repercutiram durante todo o encontro, inclusive na reunião fechada entre os chefes de Estado. José Niemeyer, especialista em relações internacionais, afirmou à RFI que Lula acertou ao receber Maduro, mas errou ao não defender a democracia.
Acho que o presidente Lula, que foi eleito por uma aliança grande de partidos, de agrupamentos políticos, por realmente existirem críticas muito duras, inclusive com relação a partidos de esquerda pelo mundo, com relação à posição e à maneira de fazer política de Maduro na Venezuela, acho que o presidente Lula tem que conversar formalmente, conversa franca e institucional, porém mantendo a nossa autonomia com relação a temas como respeito à democracia, respeito ao contraditório, respeito à oposição, no caso, a oposição venezuelana. Tudo que a democracia preza e defende, o Brasil deve defender também como ideia para a situação política na Venezuela.
O presidente do Chile, Gabriel Boric, também de esquerda, disse que a presença da Venezuela é importante, mas não se pode passar pano para nenhuma ditadura.
Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é séria e que exigem também uma posição firme e clara que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todo lugar, independente do color político do governante de turno.
O assunto repercutiu na internet, no Congresso, do senador Márcio Bittar, do União Brasil.
Vergonhosamente recebe aqui, com pompa de chefe de Estado, outro ditador da Venezuela que acabou com aquele país. Hoje é um país quebrado e que na política persegue opositores, frauda eleições, compra o Supremo Tribunal Federal, lacra o parlamento.
O petista Paulo Paim tentou minimizar.
Maduro pra cá. Já tá maduro esse assunto. Vamos falar da grandeza do evento para nossa exportação, para importação. Eu sempre digo que direitos humanos não têm fronteira, né? Nós vamos sempre lutar pelos direitos humanos, não importa que país seja, seja Estados Unidos ou seja Cuba.
E depois de tanta repercussão, Raquel, qual foi a reação do presidente Lula? Ele se corrigiu?
Pior que não. Ao final, ele deu uma entrevista onde citou novamente a palavra narrativa.
Então, o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros.
Para o especialista José Niemeyer, isso mostra que temas polêmicos devem ser tratados pela equipe de diplomatas.
Em alguns momentos, em alguns temas, por exemplo, a guerra na Ucrânia, o presidente Lula tem se utilizado de uma retórica pouco institucional, ainda mais um tema sensível. Então, eu acho que o Brasil tem que romper os 4 anos de isolacionismo praticado pelo governo Bolsonaro, que foi muito ruim aos nossos interesses internacionais, mas fazer isso tem que ser com uma retórica bem organizada, uma retórica sem arroubo.
Olha, teve ainda agressão da equipe de Maduro e do Gabinete de Segurança do Planalto contra jornalistas brasileiros durante entrevista do venezuelano. O governo daqui prometeu rigor na apuração.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.